vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Ei, chegamos! Oi, 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 minha gente bonita! Tá tudo bem com você? Tá tudo certo? Ai, tô tão feliz em ter você aqui com a gente nesse cantinho especial de conhecimento, de informação, que é o nosso Vida e Saúde. Enquanto você tá fazendo suas coisinhas aí, eu não sei o que você tá fazendo agora. Eu sei que muitas donas de casa acompanham nesse momento, elas ali acessam o YouTube, tem muita gente que fica só no rádio também, tem gente que corre para o aplicativo, tem gente que corre para o site, e a gente vai papeando, papeando, papeando. Eu sei que também tem gente que faz atendimento ali num mercadinho, na quitanda, e deixa bem o Vida e Saúde lá na telona ali, para todo mundo que tá fazendo as compras acompanharem as informações. E aí, pessoal que tá fazendo as compras, um abraço para vocês, a gente agradece a audiência. Vai marcando aqui a presença, quem é que tá presente? Quem é que tá confirmando a audiência? Já chega chegando nesse YouTube, pra gente entregar essa informação pra mais pessoas. Meu nome é Rose Andrade, mais uma vez a gente tá junto, sexta-feira, finalzinho de semana, aquele cheirinho gostoso de final de semana, né? Você tá na faxina, na limpeza de casa, a minha casa espera, né? Mas olha, começando a fazer as coisas na quinta-feira, dá uma aliviada, dá uma aliviada. Assunto de hoje no nosso Vida e Saúde, desvios na postura corporal. Como é que é a sua postura corporal? Você já foi diagnosticado com algum problema nessa postura? É um assunto muito, muito forte, hein? Porque o índice é alto. Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 2% da população mundial, a gente está falando do mundo, tem escoliose. No Brasil, estima-se que mais de 6 milhões de pessoas convivam com esse diagnóstico. Gente, é muita gente, 6 milhões de pessoas, não é? A escoliose é um dos tipos de desvios aí corporais que acometem as pessoas. No programa de hoje, a gente quer compreender mais sobre esses desvios. Então, fala para mim, você tem algum diagnóstico de desvio postural, corporal? Ou você já observou que tem algum problema de postura? Você está com alguma dúvida? Hoje nós vamos receber mais um especialista, já eu vou apresentá-lo. Antes, deixa eu comentar com o Raul, que um dia aí, um tempinho atrás, ele chegou por aqui comentando das novidades, que tá chegando. Eu quero saber quanto que vai chegar, Raul. Bom dia para você.
Opa, bom dia Rose, tudo jóia?
Tudo jóia, bem-vindo. Quando que vai chegar? Quando chegam as novidades, de fato?
Está no forno, desafio Hormônios em Equilíbrio, 21 dias para reduzir os sintomas da TPM, cansaço e oscilações emocionais, com comida de verdade, Rose?
Sim.
Então tá no forno, tá sendo feito, mas em breve, espere aí. Que vai chegar, Rose.
Então vão ser, vai ser através da alimentação, né? Do estilo de vida, melhor dizendo.
Sim, alimentação e estilo de vida.
A gente vai conseguir minimizar os efeitos da TPM, isso?
Exatamente.
Gente.
TPM, cansaço,
gente.
Oscilações, né? Pra alegria das mulheres e dos homens, né? Também.
Pra nossa alegria, alegria de todo mundo. De todo mundo, dos filhos, dos chefes, de todo mundo.
Isso.
Alegria de todo mundo, não é assim na sua casa, querido ouvinte? Muito bem,
pode
deixa
eu. A de presente, né, Rose?
Como é que é?
A pessoa pode adquirir e dar de presente, né?
Eu tô achando que muitos
sem
maridos...
Acho que dar de presente e sair correndo.
Muitos maridos vão dar de presente essa mentoria do Raul pra esposa. Fica a dica, começando o ano aí. Raul, deixa seu contato então pro pessoal já anotar, ficar antenado, porque em breve nós teremos essa mentoria especial para as mulheres, hein?
É isso aí, não vai ser uma... Não vai ser uma mentoria, vai ser um desafio.
Ah,
claro,
tá.
Vai ter a nosso acompanhamento.
Uhum.
Mas a gente não vai chamar de mentoria, que vai ser um curso assim, bem
rapidinho,
ao ponto,
né?
Sabe, Rose? Rápido, é pra pessoa consumir rápido. Vai ser bem acessível também.
Uhum.
E claro, vai ter o nosso acompanhamento também.
Legal.
Então é só acompanhar lá no Raul_Spacoviva. Espaço sem o cedilho, fica Spacoviva. Lá no Instagram, Rose.
Legal, legal, gente. Aproveita e já vai seguindo o Raul, né? Será que tem alguém aqui, ouvinte da rádio, que não está seguindo o Raul para ter altas dicas de saúde, estilo de vida? Então agora é o seu momento, entendeu? Mais uma vez, Raul, deixa pra gente o contato.
Raul_, que é aquele tracinho embaixo, espaço, sem o cedilho, fica Spacoviva. Raul_, Spacoviva.
Ótimo, 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 ótimo. Vamos seguindo por aqui. Ele volta. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Eu já perdi as contas de quantas vezes o doutor Cássio Prado, ortopedista, nos dá o privilégio de tê-lo aqui para tirar dúvida dos nossos ouvintes. E, pessoal, tem uma novidade. Ele vai estar com a gente mais vezes, uma vez por mês. Olha, agora conseguimos essa agenda. Conseguimos. Mas a gente, ó, Raul, mas é difícil um espaço na agenda desse médico. E a gente conseguiu, ele bondosamente vai nos atender aqui, atender nossos ouvintes uma vez por mês. Oi, doutor, bem-vindo.
Olá, bom dia a todos aí, Raul, Rose, é um privilégio estar aqui ajudando vocês, né? Na verdade, conversando, trocando aí informações tão importantes, é uma alegria para nós estarmos aqui.
A gente que agradece, doutor Cássio Prado, é ortopedista, deixa para a gente o seu contato na rede social para que a nossa audiência possa acompanhar as postagens, acompanhar o seu conteúdo.
Podem me achar no Instagram, @dr.cássioprado.
Ok.
@dr.cássioprado. Muita gente às vezes procura, tem um outro doutor Cássio Prado, mas não sou eu, tá? Uhum. O meu é @dr.cássioprado.
Ah, é um ok.
Diferente.
Tem que colocar o DR, viu, pessoal? Tem que colocar o DR. Exato. Então, @dr. Por que DR? É DR de doutor. Tá bom?
Isso.
Não é de discutir a relação, não. É DR. DR de doutor. Então, @dr.cássioprado. Não deixa de colocar o DR. Muito obrigada, doutor Cássio. A gente vai seguindo por aqui com os nossos ouvintes. Eles estão respondendo. Você tem diagnóstico de desvio postural, corporal? Ou então já observou alguma coisa diferente na sua postura? A gente vai bater papo sobre isso. É o tempo de mais uma música. Ele vem, Ralph Welton por aqui, Novo Tempo Live Sessions. E a gente volta já já. Mantenha a sintonia.
Você sempre sintonizado. Novo Tempo.
Eu espero esse dia chegar. Todo povo reconhecerá. Eu aguardo, ele vem me buscar. Toda terra o confessará. E eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali. Todos nós, eu e você, cante diante do trono, clamando santo. Senhor que vem, ele vem. Nós cremos nisso, Senhor. Queremos fazer dessa noite a confirmação deste tempo novo, deste novo tempo para todos nós, a certeza da tua volta. Ora vem, Senhor Jesus. Cante. Sobre as nuvens, ele vem com poder. Nada, absolutamente nada, nada e ninguém poderá deter. Maranata, ele vem nos buscar. E muito, muito em breve, esse dia logo vai chegar. Olha, eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto ele não chegar, viverei a declarar. se abrir, eu estarei ali diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem.
Tempo. Ele vem, Ralph Welton, aqui na programação da sua Rádio do Coração, para você pedir na hora do nosso Pediu Tocou. Vamos lá, desvios na postura corporal, doutor Cássio Prado, ortopedista. Deixa eu ver, aqui dar uma olhadinha o que o pessoal tá comentando aqui. Lu, a Rosane tá dizendo, estou com alguns problemas nos ossos e deu escoliose. Ih, agora você tem que ficar aqui com a gente para você buscar mais informações sobre esse diagnóstico. A Helenir, de Castelo Branco, no Paraná, diz, eu estou te ouvindo pelo rádio, sempre fico ligadinha. Ai, Helenir, que coisa boa, bem-vinda, muito obrigada pelo carinho. E a Janeide, bom dia, meus amores, eu tenho escoliose. Olha, muitos ouvintes estão passando por aqui, Raul, no WhatsApp, dizendo que tem escoliose. E aí, com você?
Olha só, Carmen Espíndola falando, eu tenho muitas dores na coluna e no corpo. E também a Jane Oliveira fala, tem uma hérnia lá no lombar. O médico quer fazer cirurgia novamente. Poxa, então já fez uma, né?
Sim.
Okay. Quer mais?
Tem mais um? Pode? Sim, pode.
Aqui a Gleide fala, tenho dificuldade em manter a postura, pois tenho uma escoliose acentuada no lado esquerdo em formato de C.
Uhum.
Olha só, okay. Formato de C.
É interessante, porque vários ouvintes estão dizendo que tem desvio na postura corporal. Então, esse programa vai ser enriquecedor, esclarecedor. Já sabe que tem que comentar aqui no YouTube para a gente entregar para mais pessoas. Porque se você tem, muitas outras pessoas também podem ter, não é? E a gente já está vendo aqui pelas participações que muitos dos ouvintes têm. Então, vamos lá. Chega chegando aí no YouTube, coloca um coração para a gente, faz um comentário, que o YouTube já vai entender que esse conteúdo é importante, tá bom? Vamos lá, doutor. Quando a gente observa a coluna de forma lateral, né? Quando a gente dá uma olhadinha assim de forma lateral, parece que ela possui uma curvatura parecida com a letra S. Existem desvios considerados normais para a coluna?
Então, esse é um conceito muito interessante para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, né, Rose? Realmente, a coluna, ela não é totalmente reta, porque a função da nossa coluna, ela tem que absorver os impactos enquanto a gente anda, enquanto a gente fica sentado. Então, a gente tem a coluna levemente arqueada, tem alguns desvios que são considerados como normais. É como se ela funcionasse como uma mola. Então, essas curvaturas, né, na região do pescoço, a gente tem que se chama lordose, que é uma curvatura como se fosse um pouquinho para trás. Na região do tórax, essa região aqui onde ficam as costelas, né, o pulmão, o nosso tórax, a gente na coluna tem um desvio em cifose, que é como se fosse um C, olhando de lado, e na coluna lombar, mais embaixo aqui, acima das nádegas, né, a gente tem a lordose, que é novamente ela inclinada um pouquinho para trás. Então, essas curvaturas são normais. Uhum. O problema é se a gente tem uma acentuação dessas curvaturas, ou algumas vezes a gente tem a inversão. O que era para ser desviado um pouquinho para um lado, começa a ser desviado para o outro. Então, a gente tem uma alteração aí que vai vir acompanhada com dores, com sintomas.
Então, a gente já começa a diferenciar, né? Observando se ela for mais acentuada, né, Raul?
Sim, verdade. Então, é normal ter essa leve arqueação aí, como ele falou, né? O arqueamento. Mas como que a gente diferencia, doutor, os desvios naturais dos desvios posturais?
A gente consegue? É porque assim, a gente, enquanto paciente, consegue observar, né, Raul, e ver se é normal ou se é anormal?
Pois é, verdade, outra pergunta boa.
É uma excelente pergunta. Realmente, o que mais nos chama atenção no consultório, e o paciente nos procura, é quando ele tem uma assimetria. O que, que é isso? O paciente se sente torto. Então, aquele paciente que o ombro parece que é um ombro mais alto de um lado do que de outro, uhum. né? Aquele paciente que a coluna, ele começa a perceber que é muito arqueada para frente, que é a cifose, né? Então, a do ombro ser um pouquinho mais alto do que o outro é uma possibilidade de escoliose. Algumas vezes os pacientes queixam de o quadril, a bacia, né? Um lado da bacia também parece que é maior do que o outro. Ah, minha perna, parece que uma perna é maior do que a outra. Então, essas assimetrias, né? Quando a gente tem um lado um pouco diferente do outro, é o que chama atenção logo de cara. E quando vem acompanhado de dor, né? Então, essas duas situações eu acho que são as principais. E a gente tem visto cada vez mais pessoas procurando a gente no consultório por conta disso.
Eu acho que a gente acaba diferenciando quando o negócio já está muito avançado, né? Assim, quando é muito notável. É muito visível. Mas eu acho que tem pequenos desvios, né, doutor? Que se fossem já identificados no início, a gente já poderia arrumar, né? Melhorar ali a postura para não ir piorando, porque eu acho que vai piorando, né?
Exato, eu acho que a informação que a gente tem que dar, que é importante, é principalmente adolescentes, crianças, adolescentes, ali na faixa dos 13, 14 anos, quando tem aquele estirão, quando dá aquela esticada. Porque esse grupo de pacientes é o que normalmente pode ser afetado por escoliose, esse desvio lateral, que aí fica um ombro maior que o outro, né, como eu comentei, e é rápido, porque como a criança está crescendo, essa curvatura pode progredir rapidamente. Então, se já tem algum histórico na família de escoliose e você percebe aquela menina, né, principalmente meninas, são as que mais têm, começa a ter um pequeno desvio, já leve para que a gente confira, faça os exames adequados aqui e observe.
Interessante. Agora, algumas pessoas dizem, a gente não sabe se é mito ou se é verdade, que a gente gostaria que o doutor esclarecesse para a gente. É verdade que a maneira que a gente se senta ou até se deita pode causar desvio postural?
Olha, muito interessante também, é uma dúvida frequente essa, né, Rose? Olha, de uma forma geral, as nossas posturas, a gente pode ter algum desvio, mas é um desvio mais postural. Então, aquela pessoa que fica, por exemplo, muito tempo no celular, hoje em dia a gente tem muitas pessoas que, né, têm essas atividades com pescoço em flexão, ela pode através da musculatura ficar um pouco mais rígida e alterar levemente a curvatura normal, por exemplo, da coluna cervical. A gente pede muitos exames que vêm lá como uma retificação da coluna cervical. Como eu disse, a coluna cervical tinha que ter uma leve lordose, um desvio que é o normal, e ela começa a ficar reta. Mas isso não é algo que vai ficar totalmente, não é um desvio. A escoliose, por exemplo, não é causada por um desvio de postura, ou a pessoa deitou, dormiu em um colchão inadequado. O que ela pode ter pelas posturas inadequadas é a dor. Então, ela vai ter uma rigidez ali da musculatura, né? Vai ficar mais tensa essa musculatura e pode ter um desequilíbrio ali momentâneo, postural. Isso, a gente equilibrando a musculatura, consegue voltar normalmente de uma forma adequada. Então, a escoliose, esses problemas mais estruturais, eles são problemas de características genéticas. Então, aquela menina, ela pode ter a postura perfeita, andar, né, fazer todas as atividades adequadamente, mas se ela tem uma genética para desenvolver a escoliose, ela vai acabar desenvolvendo essa escoliose. Então, a gente tem que ter uma atenção redobrada.
Ok. Perfeito. Raul, deixa eu só atravessar você antes, porque eu vi aqui no YouTube, eu já me perdi, mas tinha uma pergunta, doutor, de alguém que citou a altura. A pessoa falou que ela é muito alta. A altura, ela pode ser um fator aí que define se a pessoa tem uma chance maior de ter esse desvio postural?
Olha, a altura, o que a gente acaba vendo é principalmente nesses adolescentes que têm esse estirão, esse crescimento rápido, e acabam tendo um pouco mais de timidez, né? Aquela criança, né? Aquele menino que se desenvolveu muito rápido, ficou muito alto, e por conta de uma deficiência na musculatura e também por timidez, ele acaba ficando mais cifótico, que é essa curvatura maior dos ombros.
Para frente,
curvado,
assim,
mais corcunda, né?
Que é o que a gente fala que é corcunda, né?
Sim.
Exatamente, popularmente conhecido como corcunda, né? Então, interfere nesse aspecto. Agora, na escoliose, não. A escoliose é um fator genético. Em geral, acontece mais com as meninas, tá? Mais meninas do que meninos. E aí, tem que dar uma analisada na história genética da família. Se a mãe já teve, se uma tia já tem, é uma menina que tem uma predisposição para ter.
Ok, ok. Eu fui professora durante 10 anos no Colégio Adventista, doutor Cássio, e era muito normal perceber, chamava atenção a questão da mochila, né? O aluno ali, quando ele chega ali do sexto ano em diante, do primeiro ano em diante ali, ele começa a ter várias disciplinas, então são vários livros didáticos, né? Tanto material para levar e tal, e a mochila, misericórdia, a mochila parecia um botijão de gás, de tão pesada que era. Fala um pouquinho dessa questão da mochila. Ela pode ser um fator para que a criança desenvolva problemas em relação à postura?
Olha, a mochila, realmente tem gente que leva uma mochila que parece estar levando ali tijolos, alguma coisa mais pesada, né?
É verdade. Pode
ser usado até como uma arma de defesa, né? Em alguns momentos. Não recomendamos isso, mas é uma possibilidade. Mas, realmente, a mochila muito pesada, a recomendação clássica é que a mochila não seja de um peso maior do que 10% do peso daquela criança. Então, olha, se a criança ali pesa 30 quilos, vamos colocar 40 quilos, ela tem que, no máximo, pesar uns 4 quilos, né? Então, essa mochila deve ser pesada, porque pesos a mais do que isso, ela pode... Não que ela vai ficar com a coluna totalmente torta, mas ela vai desenvolver sintomas de dor. Uhum. Então, como eu disse, né? Esses desvios posturais aí, ou estruturais, eles têm um fator mais genético. Mas se a pessoa ela usa essa mochila de uma forma inadequada, né? A gente vê muitas crianças usando em uma alça só, ao invés de colocar as duas alças adequadamente.
Sim.
Não, ela coloca uma alça só. Então ela pode, não que vai aumentar a curvatura da coluna, mas ela vai desenvolver dor. Porque a gente vai ver uma criança que tem dor, não era para ter dor lombar, e ela começa a apresentar essa dor lombar. Então aqui algumas dicas, né? Vamos ser prático. O que, que ela tem que fazer? Então essa mochila não pode exceder, não pode ser mais do que 10% do peso corporal. Usar as duas alças da mochila, né? Alças mais largas, menos, não sendo tão finas, alças acolchoadas e mais largas. Essa mochila não pode ser muito baixa. A gente vê também muitas crianças colocando aquela mochila lá embaixo, né?
Uhum.
Ela tem que ser na altura ali da coluna lombar, logo acima das nádegas. Não pode ser abaixo, não. Bem apoiada na coluna. E a distribuição de peso na mochila, né? O adequado é que você tente distribuir de uma forma mais equilibrada, e objetos mais pesados, a ideia é que você coloque mais próximo ali das costas, porque é onde a gente tem o centro de gravidade. Então, para que não haja desequilíbrio e não tente ser realizada uma compensação pela parte muscular, entendeu?
Legal, legal. Você me trouxe a lembrança, falando dessas dicas, que quando eu era criança, lá no Rio de Janeiro... Na região que eu morava, Três Rios, a gente usava a mochila na frente e não atrás. A gente colocava à frente. E quando eu dou um pulinho lá, ainda vejo
no Rio de Janeiro,
muitas pessoas...
Frente, né,
não fala do meu estado, não fala do meu estado.
Amo o Rio de Janeiro.
Então, aí a gente colocava à frente. E quando eu vou lá, ainda vejo muitas pessoas utilizando ali no interior do Rio, né? A mochila na frente e não atrás. Tem diferença?
Tem, com certeza, porque você altera justamente esse centro de gravidade. Sabe um exemplo que a gente pode dar interessante? As grávidas. As grávidas têm a barriga, conforme vai aumentando, para compensar, para a pessoa não desequilibrar e cair, né, para frente, a grávida, ela automaticamente, o organismo dela vai fazendo com que a curvatura das costas aumente. Aquela lordose que eu falei começa a se acentuar, para que o peso fique mais no centro do corpo e que se equilibre. Então, se ela colocar o peso totalmente na parte da frente, ela vai ter que compensar muito nas costas, as costas vão ficar mais arqueadas para trás e vai desenvolver dores. Quando você coloca a mochila nas costas, na parte de trás mesmo, né, da dorsal, você acaba equilibrando um pouco mais. Você já está mais de acordo com a curvatura fisiológica que você tem ali nas costas, entendeu?
Entendi.
Então, na minha opinião, o adequado é você... A mochila foi feita para usar nas costas, na parte da frente.
Então, eu e minhas amigas usamos a frente ali, né, de criança. A gente já tem que mudar hoje já, não é? Tem que mudar hoje.
Beleza. E, doutor, você falou de alguns tipos, né, já de desvios posturais. Quais são os principais tipos desses desvios?
Então, a cifose, que eu comentei, que é esse corcunda, né, para frente.
Tá.
A escoliose, que é esse lateral.
Lateral.
Né? A coluna que uma das nossas ouvintes aí colocou como coluna em C ou em S, né? Então, a escoliose, ela é até um pouco mais complexa, não é um desvio só para lateral. Acaba tendo um desvio também rotacional. Então, tem um padrão ali tridimensional, né? Então, é um caso que exige uma observação mais próxima e alguns casos extremos, né? Que é a minoria dos casos, até uma intervenção cirúrgica em alguns casos.
Olha.
Mas a gente pode entrar aí nas opções de tratamento um pouquinho mais para frente, caso tenha essa dúvida, a gente pode comentar a respeito. Então, eu diria que essas são as principais, né? A cifose, a escoliose. A pessoa pode ter uma hiperlordose também, que é essa acentuação da curvatura da lombar para trás. Pode, é aquela coluna que é mais funda, a pessoa tem como se fosse um aprofundamento ali nessa região lombar. Também é um pouco comum, mas eu diria que essas duas primeiras são as mais comuns que a gente vê no dia a dia.
Interessantíssimo, não é, pessoal? Tão bom a gente aprender, tá vendo? Uma vida toda, na adolescência, carreguei a mochila errado, tá vendo? Talvez por causa de uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, deve ser por conta disso também, não é? Bom, antes do intervalo, deixa eu oferecer para você esse guia de estudos. Deus me ouve? É uma pergunta. Será? Quando a gente para pensar em quem é Deus, aquilo que a gente já descobriu sobre Deus, Deus o Criador, Deus o Redentor, Deus o Todo-Poderoso, dono do universo... Vai parar para ouvir a locutora Rosilaine. Vai parar para ouvir. Vai parar para ouvir. Ele reconhece a minha voz e a sua voz mesmo no meio da multidão. Ele ouve você. Essa revista fala sobre oração. É um presente para você. Deus me ouve, você não paga nada. Então você vai saber ali aqui os temas. Como eu devo orar? A orar, como posso ter certeza de que Deus está me ouvindo, como eu me reconecto com Deus, são assuntos muito interessantes. Deus me ouve? Então você digita pra gente assim, ó, Deus me ouve? Manda pra cá, 12981510081, a distribuição é de graça. Eu quero aproveitar a oportunidade e chamar você para um momento de oração, dos 10 dias de oração, que a Rádio Novo Tempo está realizando através das suas emissoras, às 4h30, só sintonizar na Rádio Novo Tempo e você vai participar dos 10 dias de oração ou 10 dias de clamor. Estamos estudando sobre o Espírito Santo, você não pode perder. Acompanha aqui com a gente na Voz da Esperança. Até já, eu volto.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta. A gente está batendo papo sobre os desvios na postura corporal. O doutor Cássio Prado, ortopedista, está aqui com a gente. Ele estará conosco uma vez por mês para nos ajudar, tirar nossas dúvidas. É tão legal, não é? Tão bom a gente ter informação aqui no programa Vida e Saúde. A gente agradece, porque a gente sente que você tem um amor com o nosso programa aqui. Muito obrigada pelas perguntas, inclusive com o doutor Cássio aqui. Se você quiser mandar sugestões sobre esse universo da ortopedia, você tem alguma dúvida? Então você pode sugerir temas para a Luciana, que é a nossa produtora, tá bom? Então você coloca lá dúvidas, doutor Cássio, programas, sugestões, você manda para cá, 12981510081. A gente retoma a nossa conversa, deixa eu ver aqui, olha, mais quem tá passando por aqui? Eu tenho, deixa eu ver, são dúvidas aqui, né? Posso fazer dúvida aqui, Lulu? Então... Bom, vou retomar aqui com uma dúvida do ouvinte. Mais um programa com ideia útil. A gente ama saber disso. Muito obrigada. Vamos lá. Eu tenho escoliose do lado direito. É possível endireitar a coluna novamente com... Eu não sei falar esse nome, não. Como é que é? Fala aí, Lu, que eu não sei falar esse nome, não.
Quiroplaxia.
Quiroplaxia ou Pilates. É possível endireitar, doutor?
Muito interessante essa pergunta. As pessoas sempre têm essa dúvida, né? Coisas importantes aí a respeito desse caso. A gente precisa saber faixas etárias, ok?
Tá.
A escoliose, como eu disse, é mais frequente no adolescente, no período que está em crescimento. É o período em que a curvatura ela pode aumentar. Então, vamos considerar que a curvatura lateral da coluna é normal, até 15 graus, a gente tem que pedir alguns exames de imagem, né? A gente faz a observação clínica, mas a gente precisa de uma radiografia panorâmica da coluna, que vê a coluna toda. Com a radiografia em mãos, a gente consegue fazer os ângulos. O principal chama ângulo de Cobb, tá? Até 15 graus é considerado como normal, não é nada que a gente precise se preocupar. Só uma investigação ali a cada 6 meses, retornar para a gente ver se essa curva está paradinha ali. Entre 20 e 40 graus, nesse paciente que está em crescimento, a gente usa os coletes, tá? É um colete feito sob medida para a pessoa, tá? Ele chama colete de Milwaukee, e ela precisa utilizar durante o período de crescimento. Esse colete faz com que, enquanto ela está crescendo, impeça que a curva cresça junto. Então, a pessoa acaba esticando e a curvatura para o lado vai se endireitando, vai corrigindo. Isso evita que a pessoa precise fazer cirurgia, tá? Se a curvatura estiver alta, normalmente acima de 40, 45 graus, aí é um quadro que possivelmente vai precisar da cirurgia, tá? Exercícios físicos são recomendados. Fisioterapia pode ajudar nessa contenção da curva, mas isoladamente eles não vão corrigir a curva. Padrão ouro que a gente indica nessas crianças, né, adolescentes em fase de crescimento, é o uso do colete associado à fisioterapia, associado aos exercícios, ok? Se o paciente já tiver passado dessa fase de crescimento, aí tem que ser avaliado o seu caso. O colete já não é tão indicado, obviamente os exercícios são indicados, mas em alguns casos, talvez alguma intervenção um pouco mais cirúrgica, invasiva. Mais invasiva,
sim.
Né?
Sim. Doutor, o senhor comentou aí sobre o diagnóstico que aí para determinado problema você pede ali o raio-x, né? Você disse, não é?
Isso. Radiografia panorâmica.
Radiografia. Isso é para todos os casos ou existe algum diagnóstico que é só mesmo essa observação clínica?
Não, eu brinco que o ortopedista, ele não tem uma visão de raio-x, né? Igual alguns super-heróis aí. A gente consegue ter a dúvida, né? Esse paciente parece realmente que tem um desvio aí postural, né? Estrutural. Então, na dúvida, a gente já tem que pedir essa radiografia panorâmica, porque a gente tem que fazer a medida desse ângulo, viu, Rose? Uhum. Esse ângulo de Cobb, ele define. Às vezes você olha o paciente e engana. Você fala, não parece que tem um desvio tão grande, né? Tem alguns pacientes que têm uma gibosidade, que a gente fala, a hora que ele curva para frente, um lado fica bem mais alto do que o outro nas costas, sabe?
Sim.
Mas quando a gente faz a radiografia, a gente tem algumas surpresas. Às vezes o ângulo é menor do que a gente imaginava, às vezes é maior.
Entendi.
Então, o tratamento é baseado nos ângulos da radiografia.
Sim, interessante. Muito interessante.
Beleza, legal. Agora, doutor, o senhor falou de exercício, né? Que a atividade física pode ser uma aliada aí no tratamento dos desvios. Mas se por um lado ele é benéfico para resolver essa questão de postura, por outro, quando ele é realizado de forma incorreta, ele pode ser o causador ou até intensificador desses desvios posturais?
Olha, de modo geral, o exercício ele não vai aumentar a curva, mas ele vai gerar mais sintomas. Se a pessoa fizer um exercício de uma forma inadequada, ela vai sentir muita dor.
Uhum.
Nosso organismo, Raul, ele, né, Deus nos deu um corpo que ele nos avisa. Ele é tão bondoso.
Verdade.
Que ele nos avisa através da dor. Ele está falando assim, ó, o que você está fazendo, meu amigo, não está correto, está me machucando.
Então, haverá sinais.
Haverá sinais, exatamente. Então, a curva não vai aumentar por conta do exercício ou por conta de uma postura que está inadequada, mas ele vai sentir dor, vai sentir muito mais sintomas que talvez ele não sentisse anteriormente.
Sim. Tá. Você está falando, eu estou pensando na academia, né? Às vezes a gente vai fazer um exercício na academia, aí vai começar a fazer o exercício errado, por isso que é muito importante ter o acompanhamento de um profissional, não é, doutor?
Nossa, isso é muito comum, viu, Rose?
Uhum.
Muitos pacientes que chegam aqui no consultório e falam assim, doutor, eu vou desistir. Porque todo mundo fala que tem que fazer atividade física. Comecei a fazer, minhas dores aumentaram. Uhum. Aí a gente vai perguntar para os pacientes, mas tem alguém que te acompanhe? Não, eu comecei a fazer, estou vendo um vídeo na internet. Uhum. Mas às vezes a gente vê o vídeo, a forma da execução, mas não tem ninguém checando se a gente está fazendo a execução adequadamente.
Verdade.
Então é muito importante um profissional para ver se a execução do movimento está adequada. Muita gente também só quer na academia colocar peso, né? Ah, vamos colocar carga. Se você não tiver um movimento adequado, você não pode colocar carga, senão você vai acabar se machucando. Então, temos que ter atenção nessa situação aí também.
Verdade.
Ok.
Beleza. Doutor, tem pessoas que têm conforme vai ficando mais idoso, assim, o ombro ele vai ficando para cima da linha do queixo. Sim, sabe? É como se a cabeça tivesse descendo, né? O ombro subindo. Isso o que é esse problema? É o corcunda lá que você comentou ou é outra coisa?
Sim, possivelmente, Raul, é uma associação de dois fatores. O idoso, ele muitas vezes ele tem já uma osteoporose, que é o osso mais frágil, e a coluna nada mais são do que ossos empilhados, né? Como se fossem moedas empilhadas. Com a osteoporose, ele vai tendo uma fragilidade do osso e vai como se esmagando, né? Diminuindo a altura mesmo. Então, ele vai diminuindo a altura nessa região cervical, pode chegar às vezes até 2, 3 centímetros, tá?
É isso.
Associado a isso, ele vai tendo a cifose, que é essa curvatura. A coluna cervical tem que ser para trás, né? Tem que ter uma curvatura levemente para trás. Ele vai acentuando a curvatura para frente. Então, vai dando essa impressão. Quando você olha de frente, né? Você vai ver como se o ombro tivesse mais alto. Mas quando você olhar esse paciente de lado, você vai ver que a cifose, né? O pescoço está muito para frente.
Então,
isso é possivelmente a causa.
Ok, dúvida de ouvinte chegando aqui e também de comentários. O Nelson de Floripa, ele está dizendo: meu filho tem atrofia muscular espinhal tipo 2, escoliose e cifose. É muito importante esse assunto. Aí, Nelson, que bom que você está gostando, tá aproveitando as informações. Uma pergunta do Davi da Cruz de Cascavel, Paraná. Ele diz que gosta muito de exercícios intensos, o doutor Cássio, mas ele está sofrendo muito cada vez que ele se esforça. Aí ele diz assim, parece que desvia a coluna. Qual é a dica que o doutor daria para me ajudar?
Na própria pergunta, eu acho que ele já deu um diagnóstico importante, né? Exercícios intensos, né? Eu acho que o primeiro ponto é determinar quanto é essa intensidade, né? O corpo ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para ter movimento. Mas a intensidade, se a gente tem uma sobrecarga, que é uma palavra também muito comum da gente ver, é pior, né? Então, a gente não pode sobrecarregar ou fazer em excesso. Atividades físicas num nível em excesso, a gente chama de overtraining, né? Ele acaba sendo prejudicial também. Então, o primeiro ponto que eu veria com esse paciente é: como essa intensidade de atividades físicas? Ele está tendo tempo de descanso? Está tendo pausas entre séries? Qual que é o nível de carga que ele está fazendo? A execução do movimento dele está adequada? Então, são fatores que a gente tem que individualizar aí e pesquisar, investigar a fundo nesse caso individualmente, né?
Ok.
Beleza. Tem uma dúvida de ouvinte aqui, doutor, da Ana Paula, perguntando se os esportes de impacto podem piorar esses desvios.
Tá. Os esportes e atividade física, de modo geral, não vai aumentar desvio,
não vai,
como a gente comentou. Mas talvez para algumas pessoas que ainda não tenham o equilíbrio, não se adaptou àquele tipo de movimento, ele vai sentir mais dor, vai ter mais sintomas, né? Eu até vou compartilhar futuramente um vídeo do meu avô. Tem 95 anos, Raul.
Uau.
Até esses dias ainda estava tirando carteira e dirigindo. Né?
Uau!
E meu sogro filmou ele escondido, ele fazendo trabalho na horta. Ele estava totalmente curvado fazendo, e ficou lá, assim, um momento longo fazendo lá. Eu acho que mais de meia hora fazendo. E ele tem essa prática de fazer isso. E ele não se queixa da coluna. Eu falei, eu vou pegar essa gravação e mostrar numas aulas sobre coluna, né?
Sim.
Porque a gente não pode demonizar ou falar, a postura é o problema de tudo.
Uhum.
Algumas pessoas já se adaptaram a isso, tem o equilíbrio e tem essa adaptação. Então, a questão maior é se adaptar ao tipo de movimento que faz.
Uhum.
Para algumas pessoas, atividade física, futebol, vôlei, basquete, impacto, pode ser o impacto que for, não vai gerar problema, porque ele tem uma adaptação melhor do seu organismo, a musculatura está mais equilibrada a isso. Outras pessoas já têm uma sensibilidade maior porque não tem um equilíbrio muscular. Então, é complicado a gente fazer essas generalizações. Ah, nunca faça isso que vai dar errado. Para algumas pessoas, sim, para outras, não.
Ok. Tem muitas perguntas aqui, doutor, sobre cirurgia. O pessoal está curioso e preocupado. Sim. A partir de que momento se faz necessária uma intervenção cirúrgica e se essa cirurgia tem risco?
Sim. Então, no caso da escoliose, né, especificamente, como eu disse, são essas curvaturas acima de 40, 45 graus lá do ângulo de Cobb. Tá? Normalmente em pacientes que têm a propensão maior de crescimento, aquele paciente que a curvatura ainda vai aumentar além disso. Ou pacientes que já são adultos, mas têm uma curvatura muito grande, 55 graus, 60 graus, e que tem repercussões clínicas, tem sintomas. Tem algumas curvaturas que são tão grandes, Rose, que acaba comprimindo o pulmão. A pessoa tem dificuldade de respiração.
Sim.
Então, nesses casos, justifica o procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico bem invasivo, é uma cirurgia demorada, que exige uma capacitação, né? Um profissional bem capacitado. É, eu já entrei em cirurgias, né? Um caso extremo, né? Uma menina de 15, 16 anos que tinha uma curvatura de mais de 100 graus.
Nossa,
ela teve que fazer uma cirurgia, ela teve que fazer, na verdade, duas cirurgias. A primeira cirurgia teve que fazer uma equipe para... fazer a incisão pela frente, então teve que afastar os órgãos pulmão para que conseguisse fazer uma liberação e depois fez uma outra cirurgia só na parte das costas, a parte de trás, né, para tentar realmente alinhar. E essa segunda cirurgia demorou 10 horas de cirurgia.
Uau.
Né? Mas o que, que é bom, né? Vamos tirar o que é bom dessa cirurgia. A paciente ficou muito bem, a qualidade de vida dela melhorou muito, porque foi um caso que foi bem indicado, foi bem realizado por profissionais capacitados. Então, não é todo mundo que vai precisar fazer cirurgia, na verdade, a minoria dos casos vão precisar fazer cirurgia, tá? Mas quando é bem indicada, é uma cirurgia que tem muito bons resultados. Todo procedimento cirúrgico é avaliado risco e benefício. Então, tem uma equipe que avalia, nossa, qual que é o risco dessa cirurgia e qual que é o benefício? Uhum. A cirurgia só é indicada quando o benefício é muito superior ao risco. Então, cada caso é visto individualmente.
Uhum.
E se for a indicação, tem que ser feita dessa forma. Certo?
Entendi. Doutor, quando o senhor disse 100 graus, só para o nosso ouvinte ter uma imagem, uma ideia, como que seria esse 100 graus? É para frente, para o lado? Só para que ele possa desenhar.
Nesse caso era escoliose. É muito intenso, Rose. É num nível que qualquer pessoa na rua percebe que a pessoa tem esse desvio. Um ombro é totalmente mais elevado do que o outro.
Que o...
É como se a pessoa estivesse andando dessa forma. Não sei se eu tô conseguindo me
tipo
ver.
Tipo uma letra D, né?
Fala mais em C, aí a...
Mas eu acho que agora o ouvinte consegue entender quando o ombro está muito mais alto que o outro, porque eu pedi para o senhor explicar para que o ouvinte tivesse uma ideia, porque eu vi aqui a imagem na internet e é bem acentuado.
Era muito acentuado. A pessoa, por exemplo, era tão perceptível, Rose, que essa menina, ela tinha vergonha, ela não ia na praia, não usava biquíni, maiô, porque todo mundo que olhava nas costas dela via como era torto. Uma parte fica muito mais comprimida do que a outra. Então, assim, qualquer pessoa observa que tem um desvio ali lateralizado.
E nesse caso da menina, conseguiu realmente
alinhou totalmente,
alinhar,
ficou
totalmente?
Nossa, ficou assim.
Olha.
A gente fala, num caso de 100 graus, ela não ficou com zero, né? Mas ela ficou nos níveis ali fisiológicos, né? De 15,
Sim.
20 graus, o que para ela, qualidade de vida e poder, por exemplo, ir à praia, né? Aquela vergonha que ela tinha, isso acabou. Então, a qualidade de vida dela melhorou totalmente.
Que bom, gente. Muito bom, né? Lu, o que eu faço? Mais perguntas? Raul, mais perguntas, Raul?
Raul. Beleza. Dúvida? Não tô no ar?
Tá no ar.
Tô? Tô. Tá. Dúvida da Rosane. Uhum. Vocês falaram de alguns exercícios para esses desvios. A hidroginástica ou natação ajudam, atrapalham a escolha?
A hidroginástica e a natação, de modo geral, são atividades que são muito boas, né? Eu gosto bastante de indicar, principalmente para pacientes que têm dores lombares, né? Que têm queixas de dores. Ah, eu tenho lá uma atividade de mais impacto, eu sinto muito a dor. Então, eu acabo indicando mais pilates, mais a natação, que são atividades que, em geral, a pessoa tem uma tolera melhor, sabe? Eu Sim. acho que eu queria acrescentar aqui uma dúvida que, às vezes, as pessoas me questionam muito, né? Aquela pessoa que está com a cicose, né? Que é a coluna encurvada, o corcunda, né?
Sim.
E muitas mães chegam, eu queria comprar na internet aquele colete. Já viu aqueles dispositivos que compram em farmácia, colete? Que coloca e obriga a pessoa a ficar na postura adequada.
Sim.
Já viu isso, Rose? Já viu
sim,
isso, Raul?
Sim,
yeah.
Aquilo eu não indico. Por quê? Porque aquilo obriga o corpo a ficar numa posição que o músculo não está preparado. Então, aquilo a longo prazo vai gerar uma atrofia. E ao invés de ser benéfico, vai ser prejudicial para a pessoa. Então, a gente tem que ter a postura adequada através da musculatura. Então, alguns casos, o RPG, que é aquele exercício de reeducação global, né, postural, é adequado. Em outros casos, da própria escoliose, tem um método fisioterápico específico para tentar ajudar na escoliose.
Uhum.
Então, nunca use esses dispositivos se não for indicado por um médico.
Sim.
Então, no caso da escoliose, tem a órtese lá que é específico, mas esse outro para postura, não utilize, bom?
A gente tem que marcar uma consulta e ir ao médico, não é? Porque senão a gente vai tentar amenizar, pode piorar a situação. Lu, mais
Exato.
Perguntas? Mais uma? Posso fazer mais uma? Você vai fazer? Pode fazer, termina.
Vou fazer, então, essa última só para a gente fazer um apanhado geral. Doutor, o senhor falou durante o programa vários pontos, mas para o nosso ouvinte que, então, tem esse desvio, não precisou fazer a cirurgia, como que ele vive ali o dia a dia? Quais cuidados ele toma para ter qualidade de vida?
Ó, então, de modo geral, aquele paciente que tem a escoliose, é num nível que não precisei fazer o tratamento cirúrgico. Mesmo que na adolescência eu precisei utilizar a órtese, ou nem precisei utilizar a órtese. Esse é um paciente que tem um risco maior de ter dor lombar no decorrer da vida? Sim, porque ele tem um desvio ali que altera a carga na coluna. Então, é um paciente que não pode ter excesso de peso, então ele tem que ter uma alimentação adequada para não ter um peso excessivo. Ele é um paciente que tem que fazer obrigatoriamente, todo mundo precisa, mas ele mais ainda, de atividades físicas, e aí associar a musculação, né, a atividade de fortalecimento com atividades de alongamento. Tá? Então, é um paciente que tem que ser ativo. A coluna, como eu disse, não foi feita para ficar parada, foi feita para ter movimento. Mas tem que também ter cuidado com a intensidade desse movimento e o tempo que você fica, por exemplo, em uma postura inadequada também pode influenciar. Então, é um paciente que tem que ter um pouco mais de cuidados para que ele não sinta dor. Esse eu acho que é o maior norte. Se o paciente está tendo situações de dor, é porque o organismo está mostrando que ele precisa de algum ajuste, principalmente na parte muscular ali.
Uhum. Muito bem. Finalizamos, dona Luciana? Finalizamos. Doutor Cássio, muito obrigada. Mais um encontro aqui no nosso Vida de Saúde. Ele que é ortopedista. Deixa mais uma vez seu contato para que a nossa audiência possa seguir, acompanhar seus conteúdos também, doutor.
Sempre um prazer estar aqui com vocês. Podem me procurar no Instagram, @dr.cássio prado. E, mais uma vez, todos os ouvintes aí que me procuram, começarem a me seguir, me mandar uma mensagem ali no direct, né, nas mensagens, eu vou mandar ali um conteúdo exclusivo de alguns exercícios que a pessoa pode fazer no dia a dia que
legal.
Pode ajudar a melhorar essas dores lombares. Então, é só me seguir e me mandar uma mensagem no direct que eu vou mandar um material exclusivo para vocês de exercícios que podem te ajudar em relação às dores.
Legal, gente, que presente,
legal.
Então, diretamente do doutor. Agora, não pode esquecer que o contato dele, antes tem o DR, tá bom? DR, é. Não pode esquecer, senão você vai mandar recado para o médico errado. DR.
Da outra vez, acho que muita gente mandou pro
outro, né? Pois é, dr.cássio Prado. Talvez você vai falar, o doutor não me respondeu. Você tá mandando pro doutor errado. Então vamos lá, dr.cássio Prado. Obrigada, doutor. Até mês que vem, né? Agora a gente pode se despedir assim, até mês que vem. Até março a gente se vê aqui, se esbarra aqui. Raul, 20 segundos para você, meu amigo.
Beleza. Para você, querido ouvinte, que é eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado, doutor.
Tudo de bom para vocês dois. A gente se vê, então, eu e o Raul, na segunda-feira. Luciana!
Rose, relembrar o desafio. Você já decorou o seu cantinho, Rose Andrade?
Ainda não decorei.
Aceitou o desafio? Vai aceitar o desafio.
Olha, eu vou ter que ver eu tô ajeitando um cantinho lá dos livros.
É isso, gente. O desafio dessa... começou ontem, vai até terça-feira. É você preparar um cantinho e decorar ele como a Sheila Procopio nos ensinou. Coisa básica.
Legal. Básico, e você básico. Ajeita ali. Eu tô dando uma ajeitadinha lá nos meus livros que não tem lugar. Eu tô fazendo tipo uma mesinha de livro.
Eu quero ver foto, hein, gente, do antes e do depois.
Pois é, do lado da minha mala de viagem. Achei um jeitinho lá. Tô fazendo, tô por dentro, eu tô participando, eu tô em movimento. Querido, querida, a gente se volta, é ótimo, né? A gente volta e a gente se vê na segunda-feira. Muito obrigada pelo carinho, tudo de bom. Aproveita seu final de semana, curte bastante. Amanhã nós estaremos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Procura uma Igreja Adventista do Sétimo Dia pertinho da sua casa, aí no seu bairro. Começa às 9 horas da manhã, programação especial. NT Notícias e Clubão da Música, você não pode perder.